que eles tenham o mínimo de familiaridade com os salmos. O 73 é famoso, o Salmo de Asaf, em que o salmista está perturbadíssimo com a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos que são fiéis a Deus, dele próprio, inclusive. Ele estava muito abatido. Aí há uma reviravolta. Lá no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Deles quem? Os homens maus, os ímpios. Então aqui ele começa, é como se o Espírito Santo tivesse dito para ele, eu vou lhe explicar o que acontece, Asaf. Não é exatamente assim como parece. De fato, parece, mas não é bem assim. Então ele começa a falar algumas coisas que tratam de como Deus trata o ímpio e tratará o ímpio. No 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Ora, mas não era isso que ele próprio estava dizendo no começo. Estava dizendo que os ímpios, alguns poderosos, ricos e tudo, eles tinham uma vida muito boa, regalada, do melhor que tinha. Agora diz que Deus os destrói e tal. Aí o versículo 20, como é que esclarece isso? E ao esclarecer, ele usa uma metáfora, uma linguagem muito interessante. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Que coisa interessante. Quando diz que Deus aniquila, que eles vão ser destruídos no instante e tal, está apontando para frente, ou mais plenamente para frente. Quer dizer que Deus não trata nada com os ímpios atualmente, ao longo da história. Não quer dizer isso. Mas o encontro de Deus com os ímpios é lá na frente. O julgamento é lá. E aqui, então, ele deixa claro que está falando de um tempo futuro. Mas usa uma linguagem muito interessante. O próprio Deus usa para si mesmo, porque é o Espírito Santo falando através de Asaf, uma figura de é como se ele estivesse dormindo. É curioso que, se alguém dissesse, ah, Deus está dormindo, assim, Deus dorme, seria uma coisa muito desrespeitosa, confrontosa. Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel. Elias, lá no com os profetas de Baal, né? Ele troçou os falsos profetas. Falou, não, vai ver que os deuses de vocês estão dormindo. É motivo de troça. Dizer que alguém que devia estar cuidando de alguma coisa está dormindo, ainda mais quando se propõe a ser Deus. E que o próprio Deus usa uma figura ligada com a ideia de dormir. Ele não está dizendo que está dormindo. Ele usou uma linguagem como que dizendo assim. Eu entendo quando alguém pensa, até um crente, de uma maneira, fica um pouco desconfortável quando olha para mim e diz, cadê o juiz de toda a terra? Cadê o Deus justo? Cadê o Deus que cobra o pecado? E, aliás, uma das grandes queixas, talvez as maiores queixas das pessoas, mesmo, especialmente os que não têm Cristo, claro, não, Deus da Bíblia, não. Deus injusto. Deus injusto. Basta olhar agora aí, se tem um Deus no céu, esse Deus é injusto. Sofrimento, maldade, injustiça, por aí tudo, não. Então, de uma maneira geral, o mundo pensa assim, mesmo que eu não digo de uma maneira tão forte, mas muitos acham assim, não entendem, não se conformam e acabam não tendo, não querendo ter muita conversa com Deus, tão, tão esquisito desse que diz que é justo, mas parece que não é. Então. Aí vem um crente, vem um pecador e se converte, e se torna crente em Jesus Cristo. Muita coisa muda. Ele passa a ser agora a habitação do Espírito Santo. Ele agora sabe que é amado por Deus. Ele ama Deus. Pronto. Já entende alguma coisa de Deus? Entende tudo de Deus? Negativo. Muita coisa. O crente ainda não entende de Deus. Como nós somos seres racionais e inteligentes, que nos fez assim, é normal nós queremos compreender alguma coisa para poder nos sentirmos satisfeitos mentalmente, logicamente, racionalmente, inclusive nos relacionarmos com alguém, entender o quanto melhor possível alguém, para poder esse relacionamento ser bom. Então, é claro que o crente vai procurar entender melhor possível esse Deus que agora é o Pai dele, meu Pai Celeste, esse Cristo maravilhoso, que ele agora dispensa muita explicação, porque ele crê pela fé, e ele sabe que merecia o inferno, aceita, e está tudo bem, mas falta entender algumas coisas desse Deus. Eleição. Eleição que a Bíblia ensina do meio tão claro. Tem no mundo gênio como Agostinho, como Lutero, como Calvino, que entende. Precisamente como se dá a eleição da parte de Deus. Então a gente não entende, mas aceita, não se revolta, mas fica um certo desconforto. Um desconforto que não é traduzido em raiva, em rebeldia, não. Mas fica um desconforto. Tendo bem, e a justiça de Deus, às vezes a gente olha assim, eita, mas está difícil. Ele diz que é justo, então ele é, eu creio nisso, mas eu entendo até certo ponto, o amor dele, aí vem um crente sofrendo, e outros ao lado sofrem tão pouco, e fica assim, Senhor, estou julgando e tal, mas o fato é que tem um desconforto normal em nós, enquanto estamos nessa terra. Porque nós gostaríamos de entender mais o nosso Deus. Isso é, eu digo normal, porque faz parte, repito, do nosso ser querer entender as coisas. Então fica alguma coisa, um certo desconforto. Tanto que Asaf, que era crente, ele entrou num desconforto pesadíssimo, não foi um certo desconforto, não. Lê depois o início do salmo, o salmo todo, 73, eu não vou ler porque não tem tempo. Mas ele entrou, foi pesado, mesmo ali na sua confissão, e estava inconformado, como é que pode? E ele estava num desconforto grande com Deus, muito chateado, muito, não vou dizer chateado com Deus, mas com o fato de que ele não entendia esse Deus, e ele estava desanimado, estava muito ruim para Asaf, crente. Aí, no instante que ele disse, eu entrei na casa de Deus e tal, e parece que os olhos se abriram, e o Espírito Santo tocou o coração dele, ele já era um salvo, lógico. Não tem nada demais se um dia você, eu, qualquer de nós, podemos estar com esse desconforto pequeno ou grande com relação a querer entender um pouco Deus. Aí vem essa frase do Espírito Santo através de Asaf, dizendo assim: se vocês acham que eu estou dormindo, podem achar. É como se eu estivesse mesmo. Eu não estou dormindo. Eu não perdi o controle. Mas é meu plano que as coisas fossem exatamente assim. Eu estou aguardando o dia. É um projeto. Nesse projeto está incluída a minha paciência, a minha longanimidade, a minha espera, o meu suportar de pessoas ímpias desse jeito. Está incluído no meu plano. Então pode parecer a vocês que eu estou dormindo. que eu não estou olhando, cadê? E eu entendo, eu Mauro, vejo como se Deus estivesse dizendo assim, tudo bem que vocês achem isso, porque num certo sentido, é como se ele estivesse meio dormido mesmo. De propósito, mas no sentido, não porque eu estou com sono, não porque eu estou fraco, eu preciso dormir, porque isso, porque... Não. Nada disso é verdade. Aí eu não gostaria que vocês pensassem em mim. Que eu estou fraco, sem saber agir, e sonolento, e sem vitamina. Não. Aí não. Mas que eu estou como que dormindo, estou. Mas eu vou despertar dentro dessa figura. E vocês vão ver uma coisa. Vocês vão ver o que eu vou fazer com esses ímpios. E lá no fim, no 27, termina assim. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E aqui está misturando futuro com presente, mas sabemos que lá na frente é o que está mesmo realmente interessante. Interessando. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus e tal. Ele encerra assim. Mas o fato é que meu recado hoje é só esse. Faz parte do crente ter momentos de um certo desconforto, não entender bem o procedimento de Deus com uns, com outros, com outros, da ideia de uma injustiça, da ideia de dois pesos e duas medidas. Mas não é, absolutamente não é. Não vamos aceitar isso, vamos continuar aceitando pela fé e um dia nós vamos entender bem melhor. Se Deus está dando a impressão que ele está meio dormindo, usando a figura que ele usou, o próprio Deus, é como se estivesse, calma, eu vou despertar. Ou seja, vai chegar a hora de dizer, agora acabou minha paciência, ou pelo menos agora encerrou o período de exercer a minha paciência com esses ímpios, agora vocês vão ver. Então, calma, calma. Não nos perturbemos tanto com as aparentes injustiças desse mundo. Deus está sabendo de tudo, estou só aguardando o momento certo de agir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender um pouquinho dessas coisas, e a grande maioria, que talvez a gente não entenda, nós aceitemos pela fé, sem revolta, sem angústia, sem depressão, como este homem estava no começo, mas depois o teu Espírito se agradou de dar a ele um sopro de sabedoria e ele chegou a isso tudo. Pois que nós temos sempre esse conforto da fé e um pequeno desconforto da falta de compreensão das coisas do alto. Se um dia esse desconforto se tornar grande, que nós saibamos ter calma, orar pedindo ajuda, consolo, mas entendimento mesmo virá só depois. Enquanto isto, aceitando que esse é o teu plano, um dia nós veremos o tamanho, o poder da tua força, o tamanho da tua ira contra os ímpios, os pecadores e aqueles que zombam do Senhor Jesus Cristo. E só não aceitá-lo como Salvador equivale a zombar, como a tua palavra ensina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.